Olá, meu nome é Eliseu e eu estou aqui gravando esse podcast no intuito de realizar um esforço para fazer uma articulação entre dois textos acadêmicos. Um destes textos é o texto A Nova Velha República, um pouco de história e historiografia, de Ângela de Castro e Hebe Matos. E o outro texto, ele é parte da obra Futuro do Passado, de autoria de Reinhard Koselleck, cujo o capítulo que eu vou trabalhar é nomeado Espaço de Experiência e Horizonte de Expectativa, duas categorias históricas. O que eu busco fazer aqui é uma reflexão em torno da nomenclatura República Velha, atribuída por ideólogos do Estado Novo, na intenção de retratar o período da Primeira República, que foi de 1889 a 1930. E eu vou tentar, realizar um esforço para poder articular, o que está por trás desses usos políticos dessa designação República Velha, num contexto de disputas políticas e memoriais. Bom, e para fazer isso, eu vou me utilizar dos conceitos apresentados e discutidos por Koselleck em torno do espaço de do que ele entende ser o espaço de experiência e o horizonte de expectativa. E como essas duas categorias, além de serem importantes para o historiador no seu exercício de entendimento e compreensão da experiência humana, mas também como essas categorias históricas, elas são visualizadas e percebidas no âmbito da vida social e política, e como essas categorias são utilizadas por agentes sociais, não no enquadramento acadêmico, né, de acordo com as balizas com base em reflexões epistemológicas da área historiográfica, mas como esses conceitos são percebidos, mas assim, como esses conceitos são percebidos sendo utilizados na vida política cotidiana. E para exemplificar essas questões, eu vou primeiramente explicar o que é esse espaço de experiência e esse horizonte de expectativa para Koselleck, o que são esses conceitos em si e como eles acabam se relacionando, e num segundo momento eu irei exemplificar o uso dessas categorias pelas figuras dos ideólogos do Estado Novo, quando eles buscaram fazer esse retrato do período da Primeira República. Então, falando um pouco sobre essas categorias, eu iniciarei fazendo explanação sobre o que é o espaço de experiência. Então, nesse texto do Koselleck, ele busca demonstrar que esse espaço de experiência, ele é encontrado na execução concreta da história. Então, dentro da temporalidade experienciada pelo ser humano. E esse espaço de experiência, ele vai se transformando no transcurso da história a partir dos desencadeamentos e ações humanas. Bom, e o espaço de experiência, ele não é algo generalizado ou ele não abraça um todo da experiência humana. Este conceito ele busca explicar como se dá espaços de experiência diversificados a depender do contexto social, político e cultural de determinado lugar. Bom, e o que é então este espaço de experiência? O espaço de experiência ele se dá sempre, como ele precisa ser algo experimentado, ele se dá sempre num passado mais atual. Ele não se dá num passado mais recuado. Ele necessita de uma experiência humana. O espaço de experiência ele está situado na lembrança do indivíduo sobre o passado no qual ele está inserido e ele no passado no qual ele vivenciou. E essas lembranças, elas são tanto lembranças racionais quanto lembranças inconscientes. E apesar do espaço de experiência ele ser percebido no âmbito da individualidade e da pessoalidade, ele também se constitui de maneira interpessoal, de maneira coletiva. A experiência do ser, ela também se constitui a partir da experiência alheia, dos indivíduos ou dos grupos, essas experiências dos indivíduos ou dos grupos sociais com os quais ela se relaciona. Bom, agora vamos falar do horizonte de expectativa. O horizonte de expectativa se constitui a partir das prospecções e das ideias que se tem sobre um futuro. Então, ele está voltado para o âmbito do ainda não. Ele se dá a partir de conjecturas se dá pensando em conjecturas que ainda não se realizaram numa experiência. Então, essas ações e esses encaminhamentos futuros que são projetados no horizonte de expectativa, essas ações, esses encaminhamentos, eles não são parte da experiência. Porém, os sentimentos e os sentidos construídos a partir dessas deduções, dessas especulações sobre o futuro, eles são frutos da experiência. Essa parte ela está inserida na experiência, porque esses sentimentos, esses sentidos que são atribuídos ao futuro, eles são vivenciados no tempo presente. Se a gente pensar a partir do pressuposto que a expectativa ela se dá num tempo presente, quando você prospecta algo, quando você atribui sentido a algo que você quer que aconteça, o que você pensa acontecer sobre o futuro, quando você faz esse sentido, esse exercício de projeção, você está fazendo isso no tempo presente. Então você está experienciando esse fomento dessa expectativa. E é bom ter em mente que essa formulação sobre o futuro, ela é sempre subjetiva. Por mais que ela pode, essa formulação sobre o futuro, essa expectativa, ela pode ser realizada a partir de análises racionais sobre processos de experiência passados, ela nunca vai ser objetiva porque ela vai sempre formular algo que ainda não aconteceu, algo que ainda não foi visto. Então, não dá para se ter uma formulação objetiva do futuro. É sempre uma formulação subjetiva que sempre incorre na probabilidade de não acontecer da maneira com a qual ela foi pensada ou idealizada. Porque o futuro histórico, ele não depende, ele não é resultado do passado histórico. O espaço de experiência, ele se relaciona com o horizonte de expectativa, não numa dialética sincrônica e encaixada, em que, dependendo de um fator da experiência, vai ocasionar com concretude o que, ou determinar o que acontecerá no futuro. O futuro, ele é sempre imprevisível e algo que não reside num espaço de previsibilidade absoluta. Mas o espaço de experiência e o horizonte de expectativa, eles se relacionam e exercem influência entre si. Porque, se a gente pensar no que tange o horizonte de expectativa, o horizonte de expectativa, ele pode servir um objetivo de refutar uma experiência já vivida para não se vivenciar ela no futuro, ou validar algumas experiências para que elas se perpetuem no futuro. Então, sempre que você prospecta o futuro, você enxerga o futuro de uma maneira. E conforme o tempo vai avançando e o que você projetou para aquele futuro vai ser sempre alterado por novas experiências. Então, as novas experiências, quando elas ocorrem, elas vão rompendo o horizonte de expectativa que havia sido criado, e nesse mesmo movimento, com a nova experiência, com novas experiências, vão surgindo novos horizontes de expectativa. E também nesse exercício de superação temporal da expectativa, ou seja, quando a expectativa já não é mais a expectativa sobre o futuro, já não pode mais ser vista como expectativa pelo fato de já haver uma experiência sobre o que havia sido previsto. Então, a superação temporal dessa expectativa, ela vai criando novas dimensões dos espaços de experiência. E a experiência, ela não é algo cronologicamente mensurável. E a experiência, como ela tá, o espaço de experiência está situado no e tá contido no nas lembranças. É condicionada pelo que se é capaz de recordar ou pelo que se pode recordar do passado. Então, não há um encadeamento linear da experiência, em sim encadeamentos diversificados e sobre as experiências e que não consegue abranger e se recordar um todo sobre o passado. Não se pretende realizar um exercício de reconstrução totalizante do passado. Bom, dada essa explicação e essa discussão sobre esses dois conceitos, eu vou pretender exemplificar essas categorias e o uso delas para não ficar tão abstrato esse diálogo e essa discussão. Como é já dito que o espaço de experiência ele está situado nas lembranças e no âmbito da memória, a gente sempre pode realizar um esforço para pensar que a memória é algo seletivo, e constituído de maneira a relacionar o individual ao social. E alguns grupos sociais se utilizam dessas categorias históricas, espaço de experiência e horizonte de expectativa, com intenções de construir valores sobre o passado e prospectar e tentar condicionar o futuro ao qual eles desejam. É claro que eles não fazem o uso dessas categorias dentro de um enquadramento da disciplina historiográfica como campo científico. O uso, ele é feito dessas categorias, ele se dá de maneira espontânea no âmbito da vida social e política. O exemplo disso é o uso do espaço de experiência da Primeira República, que se deu entre 1889 e 1930. A Primeira República, como espaço de experiência, ela foi utilizada por ideólogos do Estado Novo a fim de mobilizar um consenso sobre a expectativa que eles tinham sobre um futuro e mobilizar esse consenso para a superação do modelo político vigente. Ou seja, eles se utilizaram da experiência da Primeira República para constituir um valor de oposição ao regime político vigente e, a partir daí, estabelecer um horizonte de expectativa que superasse esse modelo. E nessa intenção, eles tentam modificar aquela realidade. Simplificando, eles se utilizam de algumas questões experienciadas na Primeira República para refutá-las, refutar o passado e constituir a partir daí um novo futuro. Seguindo esse exercício de exemplificação, por exemplo, eles fazem um recorte da experiência democrática e de um regime de político descentralizador da Primeira República para invalidá-lo e mostrar a ineficácia desse modelo com o intuito de propor um regime mais centralizador, mais voltado para a figura de um líder, para que assim se gerasse uma coesão social maior. E eles também refutam o modelo econômico liberalista, pautado em ideias imitativas dos modelos europeus, dizendo que elas não abraçariam, no caso, a realidade brasileira da época, e que com um novo modelo pensado sobre outros pressupostos e outros pilares, essa realidade seria transformada e constituindo um novo futuro. Então, é importante para o historiador, sempre que for fazer análise de algum período histórico, de algum contexto, analisar esta questão desses conceitos discutidos por Kozelek no âmbito das práticas culturais, podendo assim acessar, com o uso desses conceitos, acessar um pouco a mentalidade do período no qual se busca fazer uma reconstituição, uma reconstituição não, uma reconstrução historiográfica. Bom, dito tudo isso, por mais que, enfim, por ser uma temática um pouco difícil e complexa, creio que tenha ficado um pouco abstrato, mas ao mesmo tempo eu tenho a percepção de que esse exercício realizado de articulação entre esses saberes historiográficos é importante para o fomento de uma discussão e de uma reflexão epistemológica sobre o estudo de história. Bom, é isso. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma para identificação desses aspectos. E é isso. Um até logo. Um abraço e quem sabe voltamos com novos podcasts.